seja muito bem-vindo ao Conte Tudo e Conteúdo, o podcast e videocast da Trevo. Eu sou o Márcio Martins e hoje eu vou conversar com Renata Peregrino de Brito. Renata é professora do IAG, Escola de Negócios da PUC-Rio, e coordenadora do curso Gestão Integrada ESG. Olá, Renata, seja muito bem-vinda ao Conte Tudo e Conteúdo. Que bom ter você aqui com a gente hoje.
Boa tarde, obrigada. Bom estar aqui com vocês.
Então, vamos direto ao assunto, né? O ESG, essa sigla que a gente cada vez escuta mais falar, né? Virou uma febre, a gente vê o ESG por todos os lados, as empresas interessadas, os executivos, os cursos. Como é que você está vendo esse movimento? Explica um pouquinho mais para a gente sobre o conceito, sobre essa sigla.
Pois é, o ESG é uma sigla que já não é nova, mas que agora ganhou corpo, né? ESG vem do inglês para ambiente, social e governança. E é uma sigla que nasceu com interesse de investidores, a gente chama de investimento socialmente responsável, que começa ali nos anos 70 ainda, e que foi ganhando corpo e que eles se importavam, então, com questões, além da questão do retorno financeiro econômico, eles queriam também se preocupar com os aspectos sociais e ambientais dos investimentos que eles tinham. E aí, nesse sentido, então, era algo, como você percebeu, um pouco restrito, né? Alguns investidores que estavam ligados a alguns grupos, né? Mas isso tem mudado com o tempo e, principalmente, agora a gente tem uma nova onda cuja preocupação não é só, se eu estou fazendo bem naquilo que eu estou investindo, mas quais os riscos que vêm dos meus investimentos por conta de aspectos sociais, ambientais e de governança. Então, é esse o grande novo mote de ESG, é a ideia de que as questões sociais e ambientais, elas são hoje motrizes de risco e retorno, e risco-retorno para os investidores.
E isso, né, Renata, me corrija se eu estiver errado, mas a gente vê, inclusive, por parte dos consumidores, uma atenção cada vez maior com essas questões, que acabam pressionando as organizações, as companhias, as empresas, e isso pode gerar um crescimento, uma onda positiva, mas também resultados negativos, né? Inclusive no mercado financeiro, correto?
Uhum. Exatamente. Então, esse é o S, né, do social, quer dizer... a empresa, o que o mercado, o que os consumidores pensam sobre uma empresa, faz parte do que a empresa vai, como ela vai ser vista depois do que ela tem que pensar no gerenciamento da sua imagem, da sua resposta. Mas assim, eu acho que é importante a gente lembrar que não é só o gerenciamento de imagem que a gente está falando, é o gerenciamento também dos aspectos que são mais intrínsecos ao seu negócio. Então, quer dizer, eu pareço empresa amiga do meio ambiente, mas eu sou pego fazendo alguma coisa diferente. Eu tenho as minhas externalidades, que a gente chama de externalidades negativas, quer dizer, aquilo que o meu negócio impacta o ambiente, impacta a sociedade como um todo, eu não estou endereçando. Nesse momento, por mais que eu tenha colocado uma vestimenta de ser boa, de ser uma empresa boa, eu vou ter um aspecto negativo que advém do mercado, que fala, você não está me falando a verdade. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero chamar a atenção aqui, é que é um aspecto mais do que gerenciar imagem, é gerenciar impacto.
Então, Renato, o que a gente observa, né, e eu como jornalista e trabalho com comunicação corporativa, muitas vezes a empresa, a companhia acaba apresentando, se posicionando de uma forma que é muito diferente do comportamento que ela tem de fato. E isso hoje acaba sendo fatal para a reputação, para a imagem de uma organização, né?
Não, isso é fatal para ela mesma, né? Porque não só, como a gente estava falando, tem uma questão de reputação, de legitimidade, da maneira como você é visto, como se você não endereça o que você realmente faz, você não endereça os riscos que estão, como eu sempre digo, na sua cozinha, quer dizer, nas suas operações, na sua cadeia de suprimentos, isso volta para você independente do verniz que você está em cima, do que a gente chama de greenwashing, né? Então, greenwashing, ele pode até ser eficaz em algum momento na sua comunicação, mas ele jamais vai te proteger dos riscos que você tem no seu, na sua forma de operação. E aí, então, isso volta para a empresa, descobre-se, poxa, mas ela teve um enorme desastre. Ué? Mas ela não fazia tudo bonito, né? Então, esse processo coloca em xeque que toda a gestão dela, toda a capacidade de gestão dessa empresa, coloca em xeque a capacidade de análise de riscos que ela tem, né? E, em última instância, também, obviamente, isso que você está falando, que é uma incoerência entre o que ela faz e o que ela fala. Então, são vários motivos pelos quais as empresas têm que, o mercado todo tem que perceber que não é mais uma onda, que não é mais uma forma de comunicação, que não é mais uma moda, como eu já vi falando. É um processo de análise mais profunda.
Claro. Uma coisa que me surpreendeu, Renata, na pesquisa que a gente fez, é que a sigla ESG, ela surgiu em 2004, ou seja, há muito tempo, né? E pelo que a gente viu, seria a partir do relatório Global Compact, intitulado em livre tradução, Quem se importa ganha, conectando os mercados financeiros com o mundo em transformação. E aí eu queria te perguntar, na sua opinião, na sua visão, qual é a avaliação que você faz nos últimos 17 anos? O que mudou? Que transformação é essa pela qual nós estamos passando hoje?
Bom, enfim, quando ela nasceu, está naquilo que eu vinha falando, dentro da ideia de investimento socialmente responsável, de alguns gestores e alguns investidores que se preocupavam com as questões sociais e ambientais e, obviamente, com a governança, quer dizer, a prestação de conta das empresas, dos administradores. Mas o que aumentou tanto, por que agora está todo mundo falando sobre isso? Porque aspectos sociais e ambientais não são mais uma questão de você acredita ou não acredita, né? De você gosta ou não gosta. Eles são uma realidade, né? Eles levam empresas à falência, né? Então, o Wall Street Journal teve uma reportagem em 2019 falando de uma empresa de eletricidade na Califórnia que tinha ido à falência por conta dos fogos que estavam acontecendo, os fogos na Califórnia. E era assim, ela foi a primeira, mas não foi a última que foi a falência por conta de mudanças climáticas. Então, o que mudou nesses 17 anos, e é uma infeliz constatação em alguns pontos, principalmente com relação a mudanças climáticas, é que o assunto é urgente, é que o assunto é material suficiente para quebrar várias empresas, né? E aí, então, a gente não está mais falando de uma questão facultativa, no sentido, eu quero, eu gosto. Não, isso é risco, isso é problema. E então a gente precisa, todo mundo precisa olhar.
Renata, uma curiosidade também que eu fico sempre é o seguinte, até que ponto hoje as posições de governos ou as posições de determinada população, elas podem também comprometer a imagem das empresas de uma mesma nacionalidade, né? Acaba os investidores, os parceiros, né? Quem lida com essas empresas acaba tendo uma imagem única. Há uma contaminação dessa imagem?
Bom, a gente sim sabe que há uma contaminação dessa imagem. A gente tem estudos sobre imagem de marca e quanto que essa imagem de marca está relacionada ao país de origem. Então, certamente, isso, a resposta é sim, né? O quanto as empresas conseguem se desconectar disso depende, né? Depende do quanto da atividade dela e da prestação de contas. Investidores internacionais, eles também não olham, eles não são como consumidores internacionais, né? Então, eles vão olhar com maior profundidade o que a empresa tá fazendo. A gente tem parâmetros internacionais que empresas que são mais, digamos assim, antenadas, elas vão olhar e falar, bom, não adianta eu ver se eu tô bem aqui, eu preciso estar bem conforme os melhores parâmetros que a gente tem hoje para um dado setor. Então, não é um processo onde as empresas também falam, não, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui. Não, você tem que fazer o melhor que é possível fazer hoje, né? Porque a gente também sabe que muita coisa a gente está aprendendo, né? E não necessariamente a gente sabe tudo o que tem que ser feito agora. Então, sim, a imagem do país muda, mas as empresas também podem fazer a sua parte. E agora, de qualquer forma, inclusive influenciar, que é muito comum, que a gente chama de a atividade política das empresas, influenciar, né, as instituições para que elas também subam o seu nível, né, façam com que todos tenham que se adequar, porque isso faz bem à sociedade como um todo, né? Todos estando no melhor nível, no melhor patamar, isso melhora todo um ambiente competitivo e, inclusive, a imagem das empresas que estão naquele ambiente.
Outra questão, o ESG ele traz uma visão que é mais integradora, né? Os investimentos eles acabam se relacionando com o posicionamento, com a tomada de decisões e incluindo a questão também de a condução socioambiental, ou seja, a condução da empresa, a condução de projetos, como ela se move e se relaciona com as comunidades, com áreas de proteção. Isso é uma mudança, já é uma mudança de paradigma, é um cenário que vinha se construindo. Como é que você avalia o cenário que a gente vive hoje? E aí, se você pudesse, não ficar uma coisa muito grande, mas a questão, de repente, do Brasil. Né? E a questão, você vê, como é que você vê isso no mundo, né? Aí abrangendo também os países que é ditos desenvolvidos.
Olha, esse é o processo que vem do ponto de vista do que eu estou comentando com você, que é esse aumento de uma consciência sobre questões sociais e ambientais. Isso vem acontecendo paulatinamente no mundo, né? Então, assim, é um processo que a gente pode remontar aos anos 60, as primeiras discussões, mais assim, mais institucionais, porque obviamente a gente tem discussões anteriores isso, mas a gente tem o Clube de Roma, a gente tem a Reunião de Estocolmo, a gente vai ter o nosso futuro comum, relatório de 87, depois a gente tem Rio e Rio mais 20, enfim, a gente vai ter cada vez mais aspectos que vão aumentando isso. A gente combina até com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, em 2015, que são 17 grandes objetivos que vão colocar aspectos sociais e ambientais e falar assim: sociedade, nós, mundo inteiro, nós temos que endereçar isso. Agora, nem todos os países estão no mesmo passo, e a gente, é verdade, deu uma retrocedidinha nesses últimos tempos, né, com alguns processos de negação, inclusive de mudanças climáticas, de não atenção a esses aspectos que nos unem todos, né, como habitantes da Terra, né, habitantes desse planeta. Mas certamente isso vem sendo construído. O que que acontece? Assim, algumas lideranças, elas são, o papel da liderança, inclusive, é importante nisso. Elas vão falar: olha, vamos prestar atenção nisso, no que nos une, e nesses processos que a gente tem que endereçar de longo prazo. E endereçar algum processo de longo prazo é sempre custoso, porque a gente vai ter que fazer alguma mudança no curto para que o longo prazo seja melhor, né? São, que a gente chama de trade-off, algum tipo de troca, né? Mas é uma troca boa para a sociedade, é uma troca que a sociedade tem que fazer, e todo e qualquer sociedade que a gente admira, ela fez isso em algum momento, né? Então, esse processo tem sido assim um crescente, mas tem momentos que não é tão, a ascendência não é tão boa, e obviamente tem épocas e lugares onde a ascendência não é tão boa. Mas nesse momento eu acho que a gente tem ali uma pressão forte, principalmente com a troca do governo dos Estados Unidos, com relação a vários aspectos ambientais e inclusive sociais também, o que eu acho que o que é maravilhoso. Isso dá o exemplo, dá o tom, e assim depende de nós. No final, né? Também depende de nós, de entendermos essa mensagem, de colocarmos na nossa prioridade, porque somos investidores também, né? Mais ou menos, mas somos investidores também, e colocarmos isso nas nossas diretrizes, né? Então, isso vem mudando com o tempo, e depende da consciência de todos nós.
Renata, e pegando um gancho aí no que você falou, que depende da consciência de todos nós, muita gente acaba atrelando a pandemia que nós ainda vivemos com taxas aí altíssimas, com uma luz no fim do túnel, é bem verdade, a gente já tem a vacinação aí em pleno andamento, mas muita gente atribui ao crescimento de uma consciência ambiental, a uma preocupação maior das pessoas. Né? Tudo bem, a gente também vive hoje uma crise hídrica, a gente tem outras questões que chamam a atenção para as mudanças climáticas e para o impacto disso na nossa vida. Mas qual foi, na sua visão, ou quais foram os impactos dessa pandemia e dessas mudanças pelas quais todos nós, brasileiros e cidadãos do mundo, vem passando?
Então, em ESG, isso teve sim um impacto diferente. Por quê? Porque tem um aspecto do investidor aí, né? O que aconteceu? A pandemia, primeiro que ela deu um toque de realidade para coisas que a gente chamava de ficção científica, né? Vamos e venhamos. Não é, o risco de pandemia não é novo e várias pessoas que estudam isso diziam ia acontecer em algum momento, mas nós negligenciamos ou não nos preparamos tanto para isso, até a hora que veio a gente falou, uau, realmente acontece. Então isso deu um toque de realidade para as questões da ciência, para o que a ciência nos fala sobre o que pode acontecer no futuro, né? Do ponto de vista do investidor, né, isso como sociedade como um toda, na percepção da sociedade, mas do ponto de vista do investidor, o que teve também foi uma experiência de que as empresas que estão antenadas com o que acontece no seu, do ponto de vista social, ambiental, com o seu meio, elas têm maior capacidade de dar respostas. E aí, então, percebeu-se que, assim, a pandemia afetou vários setores e alguns de uma forma cruel, né? E aí, então, a resposta disso, eu não estou dizendo que alguém pode se sair bem necessariamente em um setor que, por exemplo, como turismo, que foi fortemente afetado, mas a capacidade de resposta teve muito a ver com o fato dessa empresa estar ligada no que está acontecendo e ter capacidade de mudar, orquestrar os seus recursos para poder dar resposta, se adaptar. E aí, então, tendo isso, essa experiência que a gente está vivendo ainda hoje, e tendo o aspecto de que outras coisas, outras ondas virão, sociais e ambientais, os investidores, o mercado financeiro como um todo, começou a perceber. Então, a gente precisa saber quem é que tem capacidade de resposta, quem está gerindo, quem está se preocupando com o que acontece, porque esse cara é o cara que tem maior resiliência. E o que a gente sabe é que tempos difíceis, outras ondas, outros problemas virão, né? O que a gente chama de grandes desafios da sociedade, eles estão aí.
Sem dúvida. Outra questão também que as pessoas sempre questionam em relação às questões ambientais, às questões sociais. Você acha que já houve, a gente já registra uma mudança no posicionamento das lideranças, ou seja, as lideranças empresariais já enxergam, já adotam, já entendem que não há um outro caminho fora do conceito do ESG, fora da prática do ESG, fora da adoção disso, né? Como é que você vê hoje o posicionamento das lideranças empresariais?
Eu acho que temos muita gente importante que já falava sobre isso e não de hoje. Isso é um assunto que já tem muitas lideranças participando e colaborando para sua conscientização, né, para a propagação desses interesses. Isso aumentou, né, isso tem aumentado bastante e o mercado financeiro tem, de alguma forma, puxado um pouco isso, mas assim, a gente tem que entender que o mercado financeiro, o papel dele não é ser uma mudança na sociedade. O mercado financeiro está preocupado com questões de risco, né, que é o papel dele, né, se preocupar com o risco do seu dinheiro que está investido lá. Mas assim, a gente não pode dizer ainda, eu não consigo te responder, se essa liderança, se essas conversas, se essas falas são falas que, como a gente já conversou aqui atrás, né, nas nossas perguntas, elas estão respaldadas em atos, né? Então, a gente vai ter que esperar os próximos capítulos dessa novela, que não vai acabar, né, para a gente ver, bom, enfim, o quanto das falas estão respaldadas. Mas sim, a gente vê bastante gente mudando o discurso sobre questões sociais e ambientais, certamente.
Outra questão também bem interessante é o ESG Credit Score. Acho que é assim que se fala, né? Empresas, seriam empresas, algo que empresas de menor porte podem adotar para se beneficiar do ESG? É isso? O que significa essa expressão? O que significa essas palavras? O que elas são na prática?
Então, Credit Score é uma nota de crédito que as empresas têm hoje, né? E ela já tem isso por questões, por uma avaliação econômico-financeira, e ESG é eu adicionar questões ambientais, sociais e de governança nesse processo de dar uma nota de crédito para a empresa. Então, ela passa a ser um crédito muito bom ou um crédito péssimo, não só porque ela tem caixa e liquidez e baixo endividamento, mas também porque ela faz uma boa gestão daquilo que são os seus impactos, as suas vulnerabilidades sociais e ambientais e de governança e prestação de contas, né, aos seus investidores e credores. Então é a adição de mais critérios nesse processo de avaliação de crédito. Como que as empresas menores, as empresas pequenas, né? Como que isso impacta? Elas são hoje avaliadas, elas vão continuar sendo avaliadas. Uma empresa grande tem algumas coisas positivas, uma empresa pequena tem outras positivas. No que é que as empresas pequenas têm de positivo nesse movimento, né? Como um todo? As empresas pequenas, elas têm menos inércia, que a gente diz, né? Elas têm uma capacidade de flexibilidade e de mudança. Se for uma empresa pequena ainda num processo de crescimento, ou uma startup, como a gente fala, ela está no momento de montar os seus principais recursos, de montar as suas bases, né? Uma empresa grande tem muito maior dificuldade de mudar os seus ativos, né? E uma empresa pequena tem muito maior capacidade de fazer isso. Então, o que a gente vê é que há uma oportunidade aqui para a empresa pequena reendereçar os seus ativos, reendereçar o seu caminho, já pensando que não só tem que olhar em lucro, 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 mas também em questões sociais, ambientais, de governança, né? E aí, então, assim, é uma oportunidade para mudar enquanto você está ainda criando o seu processo. Mas fora isso, elas vão ser avaliadas do ponto de vista de análise de crédito como as grandes, mas elas podem ter mais flexibilidade nesse momento de transição, de mudança.
Outro ponto que eu acho importante, a academia entendeu esse movimento, né? E o IAG, por exemplo, a Escola de Negócios da PUC-Rio, onde você é professora e coordena o curso de gestão integrada ESG. Eu queria saber um pouco mais sobre o curso. Eu queria saber também se vocês pensam, já estão lançando outros cursos com diferentes durações sobre o tema. E como é que vocês pensaram, como é que vocês conceberam esse curso?
Pois é, então, a gente tem pensado, a academia tem pensado nisso, e a gente está já conversando, já nessa lida desde o ano passado, pelo menos, com o curso que é o Gestão Integrada ESG, que é um curso de curta duração, que a gente tenta dar nele uma ideia, olha, quais são os principais pontos que você tem que saber, quais são a literatura que você tem para pesquisar, quais são as bases de dados que você pode olhar. Mas é um curso de curta duração que tenta simplesmente fazer com que você conheça o assunto, saiba pesquisar e possa endereçar esse assunto no momento zero. Mas se você quer trabalhar nessa área, se você quer fazer uma gestão nessa área, eu acho que você precisa de um pouco mais de profundidade. Aí então a gente montou, inclusive por demanda de vários alunos e ex-alunos, um MBA totalmente online, que chama-se ESG Management, né? E ele é, então, um MBA que tem quatro pilares, obviamente um pilar E de ambiental, um de social e um de governança, mas além disso a gente tem outro pilar, que é um pilar sobre inovação e mudança, né? E aí a gente tem, né, além de você tratar com os vários temas nesses quatro pilares, a gente está trabalhando o curso no sentido de criar também uma disciplinas onde você vai ter discussões entre os grupos, porque é um curso totalmente online, então a gente quer que, por mais que você esteja aqui usando a tela, você interaja E aí você use essa construção para que você então desenvolva essa interação do ESG. Muitas vezes a gente vê a discussão sobre, chama-se sustentabilidade forte, sustentabilidade fraca, onde você abre mão de uma questão social, por exemplo, pelo ambiental, e ou o contrário, né? São paradigmas que a gente nem sempre vê como realmente assim, profundamente avaliados, mas que a gente tem que tentar cada vez mais diminuir. Então, quer dizer, a ideia de juntar tudo é as soluções que podem ser boas de vários prismas, né? Mas isso certamente vai tomar um pouco mais de tempo para pensar. E esse curso, a ideia é esse, né? Eu te dou os parâmetros e aí a gente coloca tudo junto e a gente tenta achar nesse outro grupo, que é o grupo de inovação, e nesse grupo de discussões, soluções que sejam integradas, soluções que desenvolvam o processo para mais de um pilar. Né? Então, estamos aqui com esses dois cursos. Além disso, a gente tem feito também cursos in company, né? Porque tem empresas que preferem, não, eu preciso mais disso, preciso mais daquilo. Então, a gente também tem feito essa customização.
Você tocou num ponto bastante importante, a questão do in company, né? Eu já ouvi de alguns empresários que eles se interessavam pelo tema, se interessam pelo tema, eles gostariam de adotar os conceitos, as práticas do ESG, mas eles não sabem por onde começar. Eu imagino, obviamente, não há uma receita de bolo, mas tem alguns passos que um empresário que queira mudar totalmente a condução da sua empresa, né, ou se preocupar mais, investir na qualidade dos seus projetos, das suas ações, no seu posicionamento, tem alguma coisa que seja, de repente, dicas que sejam em comum para várias empresas? O que que você diria para um empresário com esse questionamento, por exemplo?
Olha, de tudo que eu falei e ainda da experiência de alguns empresários que fizeram essa mudança, começa num processo de consciência, mas uma consciência que não é assim, uma consciência pessoal. Você faz talvez com uma reflexão, meditação, uma análise, cada um tem a sua forma, mas onde você vai se entender. Então, nessa hora, entender o seu negócio. Então, é esse o primeiro ponto, é o se entender o seu negócio. Entender o seu negócio de uma forma profunda, entender o seu negócio onde ele impacta e onde você nem imagina, onde você negligencia, né? Isso é uma mudança, sim, de olhar, porque há várias pesquisas que mostram que há um viés positivo dos gestores, e quando eles olham para os seus negócios, para as suas decisões, para os seus impactos, né? Eles tendem a receber reforço positivo de quem está perto e tendem a negligenciar aquilo que é crítica. É algo humano, inclusive, vamos falar, né?
Sim.
Então, mas esse processo é um processo que nos leva a ficar viciado, digamos assim, numa visão sobre nós mesmos. Então, o primeiro ponto é exatamente conhecer o seu próprio negócio, conhecer o seu próprio negócio e a cadeia de suprimentos que você tem com profundidade. Né? E depois disso, então, aí conhecendo o seu próprio negócio, os impactos que ele tem, novamente a palavrinha mágica, as externalidades, né, desse negócio, as vulnerabilidades que você tem, você então começa a endereçar o que que é prioritário, o que que você vai trabalhar agora, o que que você não vai trabalhar agora. Né? Só queria fazer um adendo assim, nas
Por favor.
vulnerabilidades e todo nesse processo que a gente olha de externalidades e vulnerabilidades. Uma outra assim, dificuldade da nossa época é que a gente tende a olhar falando no passado. O que que eu sei sobre o mundo de amanhã? O máximo que eu posso fazer é uma extrapolação do hoje e do ontem, né? Acontece que hoje e o ontem nem sempre são bons indicadores do amanhã. Então a gente tem que ter ali uma outra coisa que é um divisor de águas entre gestores que é capacitado de captar as mudanças. Ninguém tem bola de cristal, mas alguns gestores captam mudanças que estão acontecendo, que estão por acontecer. E então eles percebem que o amanhã pode não ser exatamente igual. Questões que hoje não são tão importantes, amanhã podem ser cruciais. Então, o que que eu diria para você? Analise o seu negócio com profundidade, até naquilo que você não gosta que falam sobre você. E perceba aquilo que está acontecendo do seu lado, além daquilo que lhe agrada, além daquilo que você já sabe. né? Principalmente desafie o que você já sabe, né? O que a gente já sabe é ótimo, mas é ótimo a gente sempre desafiar. É assim que a gente constrói conhecimento, né? Desafiando o que a gente já sabe, falando, me traz algo novo, me surpreenda, né? É assim que a gente aprende.
Ainda falando da questão da academia e da formação, né? Eu percebo que a maioria das pessoas, se me corrija se eu estiver errado, obviamente você tem muito mais conhecimento sobre isso do que eu, mas eu percebo que a maioria das pessoas que procura uma formação, procura se aprofundar sobre o ESG, ela é formada por profissionais já ligados a profissões de cunho ambiental, né? Você tem agrônomos, você tem biólogos, você tem engenheiros ambientais. Isso é uma verdade? Isso já foi uma verdade? Como é que você vê esse movimento de quem busca se aprofundar no tema?
Pois é, assim, o mundo das pessoas que têm esse viés ambiental, no qual eu acho que eu me encaixo também, eu também comecei trabalhando com a questão ambiental de uma forma mais ampla, ele é mais forte. Há uma materialidade forte nas questões ambientais, mudanças climáticas é um tema que está assim no top da onda, a gente fala que é a próxima onda depois da pandemia, na qual a gente tem que se preocupar, né, a qual a gente tem que endereçar. Então, sim, a questão ambiental está muito forte, isso tem chamado vários gestores para isso, mas está muito claro para todos nós que ela não é a única e que ela não é nem necessariamente a mais importante, né? Não dá para negligenciar, eu repito isso, a gente tem que olhar para todos os aspectos. Desigualdade, inclusão, diversidade são tão importantes quanto. E a gente tem visto empresas que estão passando por, digamos assim, maus bocados por esses aspectos, né? Então, não vai destruir as suas operações num certo lugar, não vai romper uma barragem, digamos assim, mas a gente tem hoje um movimento muito importante da sociedade que está olhando para isso e que não tolera alguns tipos de comportamento mais. Então, assim, esse é um aspecto que seja porque você tem stakeholders, consumidores, uma população que se preocupa, mas seja também pelo aspecto de que diversidade e inclusão faz bem, inclusive para você, para aquilo que eu falei agora, para que você perceba o que está acontecendo lá fora, as empresas também têm que incluir essa questão social. A gente tem visto também algumas pessoas nessa área, gestores de recursos humanos, né, como eu te dizia, gestor de pessoas, também se preocupando com essas mudanças. E eu acho que é devagar, mas a gente vai abarcar todo mundo. Assim espero.
Outra questão também, a gente até conversava aqui nos bastidores, é em relação ao GRI. Né, o GRI também é sempre citado, às vezes confundido, às vezes dito como parte do ESG. Como é que fica essa, existe essa relação e qual é essa relação entre GRI e ESG?
Então, o GRI, ele nasce como uma tentativa de uniformizar um processo de relatório, né? Porque a gente tem uniformidade nos relatórios econômicos financeiros. Então, o GRI tenta dar isso para as questões sociais, ambientais, né? E ele nasce nesse processo, tentando dar uniformidade que você possa comparar empresas, né? Mas o GRI ainda não tinha tanto essa pegada de um processo de avaliação mais profundo e, inclusive, como você tem empresas que quebram de um dia para o outro e tem um relatório financeiro que não estava muito claro, o GRI também pode não demonstrar toda a sua vulnerabilidade social e ambiental. Então, com isso, o que eu quero dizer é que ele não é o único instrumento. Ele é um instrumento. Quando as agências de rating os analistas de crédito, eles vão olhar uma empresa, eles vão olhar também esse tipo de informação que está aberta ao público, mas eles não vão ficar só lá. Então, não é que o GRI não seja importante, que não é que não você fazer um relatório não seja importante. A questão é que a depender, a gente sabe, GRI, ele não, você pode reportar, relatar aquilo que você achar importante. Então, se você não relatar tudo, vão te perguntar, né? E a depender do setor que você está, do tipo de vulnerabilidade que você tem, vão te fazer mais perguntas, isso não é o suficiente.
Eu gosto sempre também, Renata, de olhar um pouco para o futuro, né? Você falou ainda há pouco, com toda a razão, a gente não tem bola de cristal, mas a gente tem indícios, a gente tem ferramentas que podem nos dar uma ideia do que vem por aí. Como é que você vê o ESG para o futuro? Você acha que podem surgir novas ferramentas, novos canais, mais desenvolvimento? Ou vem alguma coisa muito diferente e mais aprofundada? Olhando um pouquinho para o futuro, sei que é um exercício difícil de fazer, né? Não quero colocar você numa saia justa, mas como é que você olha para o futuro a curto, médio e longo prazo?
Então, eu acho que a primeira questão que você também nem perguntou, mas eu vou responder assim, eu acho que ESG não é uma moda, então, mas responde sua pergunta. Então, assim, olhando no futuro, isso é algo que não é uma moda, porque por tudo que eu falei, é um processo que está ligado à materialidade das questões sociais e ambientais e de governança. E essa materialidade, até onde eu sei, não vai deixar de existir. Primeiro, porque nós estamos cada vez aumentando a nossa consciência sobre os impactos sociais. Segundo, porque as questões ambientais são questões urgentes e elas vão impactar, inclusive, os aspectos sociais também. Então, a gente vai continuar tendo isso. Até certo ponto, infelizmente, e eu digo infelizmente por questões de mudanças climáticas, por exemplo, né, que é uma realidade que vai ser pesada para nós todos. Então, isso, ele vai existir. Agora, vai existir da forma que é? Muito possivelmente não. A gente todo dia está aprendendo mais sobre os nossos impactos, sobre aquilo que nós afetamos e que nos afeta. Então, a gente vai, como sempre, continuar aprendendo, crescendo e mudando. Vão ser só esses três? Possivelmente não. A gente vai ter outros aspectos que a gente vai descobrir também que são importantes nesse processo. E, de alguma forma, então, assim, ele vai continuar, ele vai ser mais profundo e as ferramentas vão se aprofundar. A gente ainda está tentando entender exatamente, do ponto de vista de ESG para o investidor, o que é materialidade, o quanto isso afeta o risco mesmo, então, assim, e quais outros aspectos que afetam o risco. Está todo mundo aprendendo com esse processo. E conforme também as questões ambientais e sociais vão surgindo, a gente vai aprendendo outros aspectos. Então, o que eu quero dizer é que ele vai aumentar, o que eu quero dizer é que ele vai crescer em importância, mas a gente não tem exatamente o que a gente tem hoje, o instrumento ali cravado em pedra. O que é ótimo, né? É bom a gente poder aprender sempre, sim, né?
Muito bom. Renata, algum ponto que você acha importante que eu não tenha tocado, que seja interessante do ponto de vista, porque assim, a gente tem um público que é bastante variado. Né, principalmente estudantes, profissionais da área de recursos humanos e também da comunicação. Algum ponto que você gostaria de deixar mais claro, esclarecer para pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo e têm interesse em se aprofundar sobre a ESG?
Olha, eu acho o seguinte, assim, para o público como um todo, tem uma questão que é importante que a gente tem que endereçar, que eu falei nela rapidamente, que é do ponto de vista de consciência como nós, como sociedade, como consumidores, como eleitores, né, que isso faz parte da nossa responsabilidade individual de endereçar isso. Né? Não é porque as empresas estão endereçando ou não estão endereçando isso, que tira de nós a nossa responsabilidade. Né? Somos todos parte desse grande da sociedade, né? E alguns com mais ou menos poder, mas todos parte dela. Então, isso é um ponto que eu acho importante, e isso faz assim, a ideia de ES, mas não tanto G, mas enfim, ES, questões sociais e ambientais, importante para todos, né? Para todos nós. E então, assim, aprender sobre isso, procurar mais, tem há vários canais abertos e isso, assim, faz parte da ideia de pequeno, médio, grande negócio ou indivíduo, né? Então, as crianças já têm aprendido isso na escola, que tem sido maravilhoso. Muita gente fala, poxa, aprendi com meu filho sobre, né, uso de recursos, economizar água, economizar energia, né? Então, assim, é algo que a gente vai ter que aprender. E o que eu quero, só uma mensagem aqui que eu queria deixar positiva nisso, porque tem várias coisas que são, né, que não são necessariamente positivas para a gente, mas que aprendendo a lidar com isso, pode parecer assim, ah, poxa, eu não posso consumir isso, eu não posso consumir, mas a gente vai aprender a ter uma nova relação com o ambiente, com as pessoas. E essas novas relações, elas podem ser muito mais prazerosas, né, do que o que a gente tem hoje, com a maneira como a gente conhece hoje. Então, eu acho que, assim, o sair da pandemia, quando a gente sair de casa de novo, quando a gente puder estar na rua e nos abraçar, quem sabe a gente pode também dar umas boas-vindas a novos hábitos, né? E esses novos hábitos podem estar, deveriam estar, mais ligados aos aspectos sociais e ambientais, porque está na mão de todos nós fazer essa diferença.
Com certeza. Bom, eu queria deixar esse último momento agora para você deixar os seus contatos. Se você quiser deixar o contato, onde é que as pessoas acham você, sabem, possam saber mais sobre o seu trabalho. Se quiser deixar também algum tipo de informação sobre os cursos do IAG, da PUC, né? Ou seja, o espaço é seu, fique à vontade.
Então, a gente tem no nosso site iag.puc-rio.br. Entrando lá, você consegue ver os nossos cursos, os cursos que a gente está oferecendo, inclusive esse que eu acabei de falar, que é o ESG Management, né? Mas quem quiser se endereçar diretamente a mim, eu sou a professora Renata Brito, eu vou falar aqui meu e-mail, mas quem tiver interessado pode também entrar na página do IAG e me inscrever por lá. Eu sou renata.brito@iag.puc-rio.br. Então, esses são os meus endereços e as formas de nos contactar lá. Estamos disponíveis, a gente gostaria de saber mais. Aliás, quem ouviu, quem viu, achou legal, concorda, discorda, muito pelo contrário, fale com a gente.
Renata, e isso é bacana que você falou, porque as pessoas efetivamente podem comentar lá no YouTube, né, onde elas encontram o videocast, e também mandar mensagens. Queria muito te agradecer, né, não preciso dizer para você que foi uma aula. Além de ser seu aluno, né, no curso lá do IAG, tive a oportunidade aqui, a vantagem sobre os meus colegas de te ouvir durante esse programa todo. Foi um prazer, adorei.
Eu também adorei, obrigada pelo convite novamente. E, enfim, eu também estou sempre aprendendo. Somos todos alunos. Obrigada.
Isso aí. Obrigado, até a próxima.
Tchau, tchau.
Eu conversei hoje com a professora Renata Peregrino de Brito, do IAG Escola de Negócios da PUC-Rio. Ela é a coordenadora do curso Gestão Integrada ESG. Eu sou Márcio Martins e você encontra os nossos programas no YouTube, onde você pode curtir e comentar, no site da Trevo, trevocomunicativa.com.br e nas principais plataformas de podcast. Nos encontramos na próxima quarta-feira. Até lá!